não vai parar, né? Não vai parar no período da Copa do Mundo. Ela iria parar no regulamento original, por menos tempo que a Série A, mas iria parar. Mas não vai mais parar porque vai ter aquele playoff lá depois, né? Porque foi concordado por todos os times. Então, são até o sexto lugar ainda vai ter chance do acesso. O dono da SAF do Londrina, o Belintani, ex-presidente do Bahia, ele vinha dando apoio total pro Alan Alma. Chega uma hora, né, pelo insucesso, ainda mais pela maior rivalidade do interior no século XXI, que é entre Operário e Londrina. Se toma 3 derrotas para esse time, sendo que a da Série B é uma sapatada com superioridade flagrante, o negócio fica irresistível, né?
É o homem berinjela, né?
É. Tava prestigiado.
Até tomar de 3 do Operário e ser demitido. Mas eu vejo, assim, uma missão bem complicada, né? Ainda é cedo, não tá tão longe e tal, os outros times, mas conhecendo assim a realidade ali do Londrina e sabendo até da diferença de investimento com boa parte das outras equipes, vai ser uma luta bem árdua pro Londrina se manter na Série B. O Operário faz uma campanha brilhante nesse momento, é o quarto lugar, consegue fazer 3 gols num jogo, que era grande deficiência do time, que tinha um monte de 0-0 aí, tinha problema no ataque, mas uma defesa muito segura, só tem uma derrota na competição. E o Maringá na Série C vinha de 2 derrotas. Então, pô, se impor em casa, voltar a vencer e ganhar de 4-2, coloca o time ali numa condição boa.
O que você perguntou aí, Eter?
Alan é o homem berinjela?
Quê?
O Alan é o homem berinjela?
Por quê?
Uma foto famosa dele quando ele treinava o Paraná.
O que tem na foto?
Calça meio justa.
Uma calça meio justa, parece que tinha uma abóbora dentro.
O homem anda armado, né?
Não?
Esse aí anda armado,
ele,
né?
É ele mesmo?
É ele próprio. Um grande abraço para o Alan, nosso parceiro aí, o Alan.
Tem meu respeito.
Teve com a gente aqui no final do ano passado.
Sobre
a campanha dele em 2025, né? E depois ele assumiu Londrina, foi bem pra caramba no Paranaense. Perdeu a final.
Vice-campeão invicto.
Perdeu a final nos pênaltis. E aí,
anda armado, hein?
A Série B não foi legal, não começou legal. E
abóbora cabotear ali, o negócio. Né? Coca-Cola ali de 600 ml.
Homem poderoso.
Tem meu respeito, senhor.
Homem poderoso.
Deixa eu fazer uma pergunta pro Jairão. O Jairão e o Edu Brasil são os caras mais antigos do rádio no mundo, né? Os dois mais antigos, mais rodados, né? Jairão, quantos treinadores já caíram durante o período que você trabalha, que você falou, noticiou?
Nossa senhora.
Deve fazer uns 10 mil, acho que.
Por aí.
Nossa.
Por aí.
Deve
ser. Cara,
acho que mais de 10 mil.
Os caras não ficam muito tempo no carro.
Pelo amor de Deus, gente.
Acho que a troca à toa, né?
Cara, toda hora tá mudando.
Pô, cada ano.
Porta.
Passa 20 treinadores por cada estadual aí.
Que?
O Nicolas vazou.
Tá.
Sim. Desapareceu. Paraná também. A Monique já foi faz tempo.
Cara, a Monique tá em casa desde as 6:30 da tarde. Exato. Ela tá na casa dela já.
Posso zoar com o giro final ou você acha que não é legal?
Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. São 7:52, intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. A TMC, a Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta
vai embora.
Continue com a gente, já voltamos com muito mais futebol.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verdinha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verdinha, a vida no seu tom.
A galera chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vinho Campo Largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão.
Beba com moderação.
Quem empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trepto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Tem silicone, tem selante e desengripante, tem também aquela espuma que expande, e o aplicador é Solufix. E pra selar, pra vedar, pra colar, pra pintar, pra dar acabamento, mesmo sem rimar, é Solufix, pra te deixar feliz. Deixar feliz no aconchego do seu lar, da porta de entrada até a sala de estar. É Solufix.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Você sabia que a filtragem confiável e de alto desempenho pode transformar seu negócio? Conheça os filtros Donaldson. Com uma ampla gama de produtos para os segmentos de agricultura, construção, mineração e transporte, a Donaldson é líder em soluções de filtragem avançada. Você encontra os produtos Donaldson nas unidades Polifiltro. www.polifiltro.com.br.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você!
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Esportes TMC, uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No apito final, quem se planeja comemora sempre. Faça um consórcio Ademicon. Quem não ama um banho confortável e relaxante? Então corra e conheça as duchas Enerbras. Hospital Ipo, saúde e excelência, tem nome e endereço. E voltamos
com muito mais futebol!
De volta com o Esporte TMC dessa segunda-feira pra Vinhos Campo Largo. Abre um Campo Largo aí. O clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir.
Nossa, tô com uma dor de cabeça. Acho que eu vou tomar um vinho.
Toma um Campo Largo que vai melhorar.
Ô, Portuano.
Oi.
É pra zoar com o giro final, não, porque eu atendo o ouvinte, né? Você, o ouvinte que fala, é pra zoar? Ou não, porque daí senão eu solto sério. Daí se a galera responder que é, eu zoo. Se não é, eu zoo porque eu quero o bem
da
equipe.
Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler aqui os ganhadores de hoje.
Uhum.
E durante esse... Vai ser coisa rápida, gente. Coisa de um minutinho.
Vocês estão no YouTube, é rápido, hein?
É
rápido.
Coisa de um minutinho.
Tá.
Durante este período, as pessoas podem mandar mensagem falando se querem o giro final sério
zoado
ou o giro final zoado, tá bom?
Ok, tô aguardando.
Pode mandar aí,
vamos começar a
mandar.
Vamos lá.
Ganhadores de hoje, então. Prêmio número 1, par de ingressos pro show do Man at Work. O show é no dia 12 de maio no Igloo Super Hall. Ganhador é o Adriano. Final do telefone 1540. Prêmio 2, um voucher pro Taiô Motel, suíte super luxo.
Oh, yes, oh, yes, oh, yes.
Ganhador é o Márcio, final do telefone 7659.
I love you, Serginho.
O Adriano e o Márcio aguardam um contato da nossa produção. Nossa equipe vai entrar em contato com vocês aí pra explicar direitinho como que funciona pra retirar os prêmios aqui na rádio.
I love you, yes, I love you, yes.
Vamos lá, o Diego falou que é pra zoar, o Matheus falou que é sério. O Guilherme falou zoa muito. O ponto ponto falou zoa, zoa, zoa. O Lucas falou sério. O Matheus falou eu quero sério. O Lucas falou sério. O João Henrique falou zoa muito. O palpites da galera falou zoado. O Renan falou zoa, 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 sério, zoa. Ganhou zoa. Zoado ganhou.
Quem?
A excelência da Escola do Legislativo já está por todo o Paraná. É a Assembleia levando conhecimento e capacitação para fortalecer os municípios.
Os municípios.
Últimas do Atlético Munique Vilela.
Vamos lá, começando então com o Atlético com todo amor e carinho.
Furacão se reapresenta na terça-feira pela manhã no CT do Caju. O técnico Odair Hellmann começa os trabalhos visando o compromisso diante do Vasco. Treinador atleticano terá vários desfalques por compromisso que acontece fora de casa no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro.
Pensou ferramentas? Pensou ferramentas gerais? No mês da indústria FG você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. As últimas do Coritiba, Nicolas França.
Para o jogo de sábado contra o Internacional no Couto Pereira, o técnico Fernando Seabra terá a volta de
três titulares que foram desfalques diante do
Vitória, o zagueiro Jaci, o lateral esquerdo Bruno Melo e o atacante Breno Lopes.
Festa, vez,
ficam de fora para cumprir suspensão o zagueiro Thiago Cosa, que foi expulso, e o volante Thiago
Santos, que tomou o terceiro cartão amarelo.
Novo território, Nova Ranger 2026, com condições exclusivas, você só encontra na Ford Barigui. As últimas do Paraná, Jairo Júnior.
Pois é, o Tricolor já retornou ontem mesmo da cidade de Toledo, semana livre aí, semana cheia para trabalhar, e domingo contra o Toledo na Vila Capanema, tentar vencer mais uma vez para ter moral para a fase semifinal. Valeu, Porto, abraço.
Você tá com o capeta no couro.
Tchau, gente, amanhã tem mais, tá? Meio-dia, papo de craque, 5 da tarde, Sport TMC.
Olha o tanto de gente pediu para zoar, Porto, olha aquilo ali.
Não, bombou, bicho. Você acha que a galera... Você acha que a galera quer que a gente fale sério nesse programa?
Não quer, né, cara?
Não quer.
Se quiserem sério, escutam lá na CBN.
Tchau.
Esportes TMC.
Terminou. Esportes TMC. Esportes TMC.
Liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Atenção, porque tem um recado muito importante para você. Só na Jeep você encontra a linha mais completa de SUV do Brasil, além das melhores condições e ofertas imperdíveis. E em todas as versões do Renegade, Compass e também do Commander. Isso mesmo, você não pode ficar de fora dessa. Vai conferir. Passe na concessionária mais próxima agora mesmo, faça um test drive e confira todas as vantagens para sair com seu Jeep 0 quilômetro hoje mesmo. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Conheça o Prevent Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os seniors pode oferecer. Fale com um corretor e garanta o seu plano. ANS 30214-7.
Papo de craque TMC segundo tempo.
Oferecimento Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para. Aproveite as vantagens e amarra. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e PVA grátis. E pensou em tapioca? Tapioca é da terrinha.
Expresso TMC,
Tempo, manchete, contexto. Só o que importa pra você. Quem escuta, sabe.
É, quem escuta sabe. Nesse momento, 8 horas mais 4 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Boa noite. Começa agora o nosso Expresso TMC. Hoje é dia 4 de maio e a gente segue aqui até as 9 horas da noite com bastante informação, a informação que importa pra você que sintoniza na TMC. Comigo, Alexia Marília, e também com a minha parceira de bancada, Pietra Mesquita. Boa noite, Pietra.
Boa noite, Alexia. Boa noite a todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Expresso TMC. É isso, a gente segue aqui até as 9 horas da noite com você sintonizado aí no nosso dial em São Paulo 100.1 e Brasília também 100.1, Rio de Janeiro 101.3, Curitiba 100.3, Belo Horizonte 88.7 e Recife 92.7. E você também que acompanha a gente aí no YouTube, arroba TMC News BR. Sejam muito bem-vindos.
É isso mesmo, embarque no Expresso nessa próxima hora. Lembrando que Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe. TMC.
Tem pra te atualizar. Tem. Se importa pra você.
A gente abre as nossas manchetes aqui com uma notícia triste, porque uma aeronave de pequeno porte caiu no estacionamento de um edifício residencial na rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na região nordeste de Belo Horizonte, nessa segunda-feira, depois de se chocar com um prédio. O avião transportava 5 pessoas.
Pois é, 3 pessoas morreram e 2 estão feridas, e o piloto, ele tinha aí comunicado à torre de controle do aeroporto de Pampulha que ele enfrentava ali problemas durante a decolagem.
É, o avião não conseguiu ganhar altitude. A aeronave percorreu cerca de 4 quilômetros voando muito baixo, próximo aos prédios.
E aí, ao tentar passar ali por um edifício, não conseguiu evitar o impacto, né, entre o terceiro e o quarto andar. E depois do choque da aeronave com o prédio, os bombeiros neutralizaram o risco de explosão com a aplicação de espuma mecânica sobre o combustível derramado no local.
É, a aeronave é um modelo Neiva EMB-721C, fabricado em 1979. O registro da Agência Nacional de Aviação Civil aponta Flávio Loureiro Salgueiro como proprietário desde o dia 27 de março de 2023.
O avião tem capacidade para até 5 passageiros, além do piloto. As causas exatas do acidente ainda não foram determinadas e as identidades das pessoas que estavam na aeronave não foram divulgadas também.
É, inclusive, daqui a pouquinho a gente conecta aqui a nossa reportagem de Belo Horizonte com André Rocha, que vai atualizar então os detalhes dessa tragédia. Agora, 8 horas mais 7 minutos, e a gente vai agora para o noticiário da política. O presidente Lula vai viajar aos Estados Unidos nessa semana para encontrar o presidente norte-americano Donald Trump. Fontes do governo brasileiro confirmaram que ele vai viajar na quarta-feira e o encontro vai acontecer no dia seguinte.
Lula e Trump acertaram uma visita do presidente brasileiro, né, até Washington durante um telefonema no início do ano, e a expectativa inicial era de que o encontro ocorresse em março. Só que acabou não acontecendo porque teve a guerra ali entre os Estados Unidos contra o Irã. O presidente brasileiro vem criticando seguidamente a guerra no Oriente Médio, que fechou o Estreito de Hormuz, crucial então para o transporte de petróleo mundial.
E o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital DF Star em Brasília nessa segunda-feira. Ele passou por uma cirurgia no ombro direito na última sexta-feira.
Ele retornou ao condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, onde cumpre prisão domiciliar. O procedimento cirúrgico teve o objetivo de reparar o manguito rotador.
É, e a intervenção visou auxiliar dores no ombro direito. Ele ficou internado por 3 dias no hospital.
E de acordo com um boletim médico divulgado pelo hospital, a cirurgia ocorreu sem intercorrências. A equipe médica considerou o procedimento bem sucedido.
É, Bolsonaro cumpre condenação de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. O regime inicial estabelecido foi o fechado, mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência para prisão domiciliar.
Agora a gente muda de assunto porque Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, cancelou sua participação na audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O motivo foi indisposição.
É a sessão que tinha como objetivo esclarecer a atuação do Banco Central no caso Master estava marcada para terça-feira. A nova data está em negociação.
Agora, um alerta para você que vai tirar o título de eleitor, precisa aí se atualizar, né, em relação a isso, porque o prazo para tirar o primeiro título de eleitor, transferir domicílio eleitoral e resolver pendências cadastrais termina nessa quarta-feira, tá? Cidadãos que não regularizarem a situação, né, até essa data vão ser impedidos de votar nas eleições gerais de outubro.
É, fica aí o alerta. O pleito vai definir presidente da República, governadores, deputados federais, estaduais e também senadores. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza serviços online para facilitar então essa regularização.
Grande parte dos procedimentos pode ser feito pelo site oficial na seção autoatendimento eleitoral. A emissão do primeiro título e o cadastramento de biometria exigem comparecimento presencial a um cartório eleitoral ou posto de atendimento da Justiça Eleitoral.
E o novo Desenrola Brasil foi lançado pelo governo federal nessa segunda-feira, né? Até inclusive conhecido aí como Novo Desenrola Brasil 2.0. Esse programa permite que brasileiros com renda de até 5 salários mínimos renegociem débitos com instituições financeiras.
Pois é, as dívidas elegíveis são aquelas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal contratadas até o dia 31 de janeiro de 2026 e atrasadas aí entre 90 dias. Dias e 2 anos. O programa ele foi estruturado em 4 categorias. Temos a família, né? Famílias, fiéis, empresas e agricultores rurais.
É, a renegociação de débitos com bancos e operadoras de crédito é um dos principais eixos da iniciativa. Brasileiros que ganham até R$8.105 podem participar do programa.
Os interessados devem procurar os canais oficiais das instituições financeiras onde possuem débitos e os juros eles vão ser limitados a 1,99% ao mês.
É, os descontos no valor principal da dívida variam de 30% a 90%, conforme a linha de crédito e também o prazo. O governo disponibilizará uma calculadora para que os trabalhadores possam calcular o desconto aplicável.
A Caixa vai transferir o dinheiro do FGTS diretamente para o banco em que o trabalhador possui débitos. O objetivo, gente, é garantir que os recursos sejam efetivamente usados para quitar dívidas. Agora, 8:11.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. E a gente vai se encaminhando aí pro finalzinho da nossa segunda-feira. Ufa! Passou, hein? Depois daquele feriadão, dá uma preguiça voltar pro trabalho, pra rotina, mas estamos aí já no finalzinho da nossa segunda-feira e como de praxe aqui no Expresso TMC, a gente traz a previsão do tempo pro dia seguinte, que é pra você conseguir se organizar, ter aquela noção se vai chover, vai fazer sol, você coloca aquele guarda-chuva na mochila, então vem com a gente que a gente te explica aqui tintim por tintim. Começando então, Pietra, pela região sul.
Exato, a gente vai lá pra Curitiba porque o dia por lá, a gente começa com sol, mas a gente vai ter que ter atenção aí para nevoeiro, tá? No amanhecer. Aquele climinha mais fechado, típico da cidade. Ao longo da tarde, as nuvens aí vão aumentando, a máxima de 26 graus e a mínima de 13.
E do sul, agora nós vamos para o sudeste, começando então por Sampa, São Paulo. Então, na terça-feira, manhã começa com sol e aumento de nuvens. À tarde, pancadas de chuva entram em cena, mas calma, à noite o tempo abre. Portanto, previsão de chuva apenas à tarde, máxima de 28 graus e a mínima é de 16.
E olha só, no Rio de Janeiro, o meu Rio de Janeiro, né? Cenário perfeito aí para quem gosta de tempo firme, tá? Teremos sol o dia todo, com algumas nuvens ali durante a tarde e aí à noite teremos uma noite estrelada. Então, um tempinho ótimo aí no Rio de Janeiro, com a máxima de 29 graus, um calorzinho, né? E a mínima de 17.
É isso mesmo. E ainda no sudeste, nós vamos agora para Belo Horizonte. O tempo por lá na terça-feira segue tranquilo. Sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Máxima de 27 graus e mínima de 15.
E a gente vai agora para o centro-oeste, a região centro-oeste, porque em Brasília o clima também é estável. Temos aí sol com algumas nuvens ali e nada de chuva, tá? A máxima de 27 graus também e a mínima de 16.
E finalizando aqui com chave de ouro a nossa previsão do tempo do centro-oeste, nós vamos agora para o nordeste, em Recife, terça-feira com sol e algumas nuvens, mas com chuva rápida tanto durante o dia quanto à noite. Então é bom já dar aquele confere na capa de chuva no guarda-chuva. Chuvinha passageira que vem e vai embora rapidamente. Máxima de 29 graus e mínima de 24. Lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
A gente tem atualizações de uma tragédia que aconteceu hoje de manhã, porque um avião caiu em Belo Horizonte nessa segunda-feira. Duas pessoas morreram no local e a outra morreu no hospital. A gente vai conectar agora com o André Rocha, que está, né, em Belo Horizonte, diretamente lá do local. A gente vai saber mais informações sobre esse ocorrido, essa tragédia. Boa noite, André. Quais são as informações para a gente sobre essa, né, esse acontecimento, essa informação que a gente não gostaria de dar aqui no jornal?
Pois é, boa noite. Uma informação realmente muito triste que movimentou toda Belo Horizonte, todo o Brasil durante o dia de hoje. Nós da TMC estamos aqui desde quando a tragédia ocorreu e, como vocês disseram, uma terceira vítima, infelizmente, não resistiu. Agora há pouco, no pronto-socorro do Hospital João 23, que é o maior do estado, é o Leonardo Pergolini. Ele é empresário, tem 50 anos. No momento da queda, morreram na hora o piloto, o Elton Oliveira, de 34 anos, e o Fernando Souto, o Fernando Souto Moreira, ele que tem 36 anos, é filho do prefeito de Jequitinhonha, que é uma cidade do interior de Minas, e estão nesse momento no João 23, o Arthur Pergnoli, que é filho do Leonardo, que infelizmente não resistiu, e o Emerson Cleito Almeida Souto, né? Os dois não correm risco de morte. O acidente aconteceu por volta de 12:10. Essa aeronave, um bimotor, decolou do aeroporto da Pampulha e minutos depois começou a perder potência. Inclusive, o helicóptero da TV Globo aqui de Minas Gerais registrou o momento da queda, o momento em que o bimotor Embraer de 1979 foi perdendo potência até se chocar contra o quarto andar desse prédio, né? O primeiro andar é uma garagem e tem três andares de apartamentos. No chão, ninguém se feriu, apenas moradores ficaram presos dentro de um dos apartamentos porque o avião bateu exatamente no vão da escada. Então, eles não puderam sair. Os bombeiros vieram rapidamente, em 6 minutos, chegaram ao local e fizeram o resgate das 6 vítimas que sobreviveram à queda. A mais grave, realmente, o Leonardo morreu. Agora há pouco, os outros dois foram levados para o pronto-socorro do Hospital João 23 e, infelizmente, o piloto morreu e também o passageiro que estava ao lado dele. Foi a parte da cabine que mais foi impactada diante dessa tragédia. Neste momento, a polícia, ela isola a área bem atrás de mim, para quem está, né, no YouTube. É possível ver lá no fundo, está um pouco escuro, mas o avião ainda está aqui. Os moradores não puderam retornar a esse prédio de 4 andares, porque o CENIPA, que é um órgão da aeronáutica de prevenção de acidentes, está fazendo a investigação hoje, amanhã também, e a Polícia Civil. A Polícia Civil faz a investigação criminal. Se houve erro de manutenção, se houve algum tipo de crime, e o CENIPA quer saber o que causou o acidente para que outros acidentes não ocorram. Portanto, né, 3 pessoas infelizmente morreram, 2 pessoas sobreviveram nesse grave acidente aqui em uma área extremamente residencial, extremamente movimentada da região nordeste de Belo Horizonte. Só a região nordeste de Belo Horizonte tem quase 300 mil habitantes. Eu volto com vocês.
Obrigada, Andréa, pelas informações. De fato, uma notícia muito triste, né? E é importante a gente investigar mesmo, a gente saber o que aconteceu para que não aconteçam outros casos como esse.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
E agora a gente movimenta a nossa reportagem em Brasília, porque o governo federal anunciou a nova edição do programa Desenrola Brasil, que vai ter prazo de 90 dias para a população inadimplente poder renegociar dívidas antigas. A gente recebe agora no Expresso TMC o nosso repórter Adrian de Almeida, que acompanhou a coletiva e traz pra gente todos os detalhes. Boa noite, Adrian. Inclusive, seja muito bem-vindo aqui ao Expresso TMC, pelo menos com a gente aqui, é a primeira vez. Quais são as informações?
Boa noite, Marília. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Olha, esse programa, né, o Desenrola Brasil, ele foi apresentado hoje, anunciado pelo presidente Lula e por outros ministros, entre eles o ministro da Fazenda, Dario Durigan. E para ele, o que eles falaram, né? Que agora, com essa nova edição do Desenrola Brasil, os trabalhadores vão primeiro conseguir usar o FGTS para abater ou até quitar por inteiro as dívidas que eles têm, que agora vão ser renegociadas. Porém, para fazer isso, eles têm um prazo, então, de 90 dias para entrar em contato e fazer essa renegociação, saber quanto que tem para pagar, o tempo também que deve pagar. Ele já deixou claro que os juros de todas essas renegociações, eles vão ficar bem abaixo do valor que é cobrado pelos cartões de crédito, né? Que estão indo patamar de quase 15%. De acordo com o Durigan, os juros vão ser, então, no máximo de até 1,99% ao mês. Não somente isso, os trabalhadores também vão ter um prazo de 4 anos para fazer o parcelamento das dívidas. Essas dívidas não são apenas só de cartão de crédito que entra no Desenrola Brasil. Também trabalhadores rurais, quem foi beneficiário do FIES, né, que é o financiamento estudantil, também pode entrar nesse programa. Então é muito bom entrar em contato com o site mesmo do governo para verificar como é que vai funcionar esse Desenrola, mas lembrando que tem esse prazo de 90 dias. Desde o primeiro até o último dia você pode entrar em contato e verificar como é que vai ser feito então esse pagamento e o valor que você tem total de dívida para fazer essa renegociação.
Informações aí diretamente de Brasília, então, do nosso Adrian de Almeida. Então, olha só, o consumidor deve buscar o programa, né, através ali dos canais oficiais das instituições financeiras, como aplicativos, sites ou agências. Lembrando também que o governo não centraliza a contratação, nem atua como intermediador do processo. A gente, daqui a pouquinho, vai falar da nossa coluna do Arthur Igreja, trazendo, então, novidades sobre o mundo da tecnologia. Agora, 8:21.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14:00. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Você já ouviu as expressões taxa Selic, IPCA, deflação, mas como isso impacta a sua vida? Bruna Aleman, especialista em economia e finanças, vai direto ao ponto e traz só a informação que importa pro seu dinheiro.
Galera, anotem tudo que ela for falar, porque ela é o nosso norte, o nosso oráculo.
De segunda a sexta no TMC 360. Quem escuta, investe. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10:00, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto sem saber o
que aconteceu, o que tá acontecendo, o que pode acontecer.
Trend das 11, o novo programa da TMC, que conecta os assuntos mais comentados do momento com a informação que você precisa saber. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Tudo que é trend nas telas, tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
Quem escuta, sabe.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
8 horas mais 24 minutos, a gente segue aqui com o nosso Expresso TMC, com as principais notícias do dia, porque olha só, mortes no trânsito passam de 450 na Grande São Paulo no primeiro trimestre. A capital registra alta de 5%. No estado, o total de vítimas ultrapassa 1.300 mortes nos primeiros meses, nos primeiros 3 meses aí do ano.
E apesar do volume elevado, houve queda de 7% na comparação com o ano passado, segundo o Departamento Estadual de Trânsito. A maioria das mortes envolve motociclistas, especialmente em acidentes ocorridos nos fins de semana. A campanha Maio Amarelo, que começou essa semana, faz parte do Plano de Segurança Viária do Estado, que tem como meta salvar 19 mil vidas até 2030.
E atenção, viu? O prazo para entrar no primeiro lote da restituição termina no próximo domingo. O valor, ele vai ser pago no dia 29 de maio, último dia aí para entregar a declaração dentro do prazo.
É, para ter direito ao pagamento, o contribuinte precisa garantir que as informações estejam corretas na hora de declarar, evitando que o nome caia na malha fina da Receita Federal, né? As consultas ao valor ainda têm data de divulgação, mas o processo costuma ocorrer cerca de uma semana antes do pagamento do primeiro lote.
Agora, 8 horas mais 26 minutos, olha só, o novo SISU vai oferecer vagas a quem não foi aprovado ou não se matriculou esse ano. Só pode participar os candidatos que se inscreveram aí na edição regular deste ano.
É, o critério de aprovação vai levar em conta, além do ano de 2025, as edições do Exame Nacional do Ensino Médio de 2024 e também de 2023. O período de adesão das instituições começa hoje e vai até o dia 29 de maio. Agora, 8 horas mais 26 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Agora uma pergunta para você que tá vendo a gente, ouvindo a gente, né, também. Se as pessoas, se você pudesse ter muito mais controle sobre os seus dados e privacidade, especialmente nas redes sociais, o que você faria, hein? Pois é, gente, é exatamente isso que a União Europeia está propondo com um projeto chamado EuroSky. E o nosso colunista Arthur Igreja, antenado desse assunto, vai falar com a gente sobre. Vamos conferir.
E se as pessoas pudessem ter muito mais controle sobre os seus dados, ter muito mais privacidade, especialmente nas redes sociais? Pois bem, exatamente isso que a União Europeia está propondo com um projeto chamado EuroSky. É isso que eu quero destacar aqui na coluna de hoje. Esse projeto, ele não é uma nova rede social, mas é uma infraestrutura, uma plataforma, onde de um lado nós teríamos os usuários com os seus dados, com os conteúdos que eles navegam, e do outro lado as redes sociais acessariam isso, ou seja, o usuário ele teria domínio não só dos seus dados e daquilo que ele gostaria de expor para os algoritmos das redes sociais, como também ele teria muito mais controle para bloquear algum tipo de recurso, algum tipo de anúncio que ele não gostaria. Isso seria uma inversão radical daquilo que nós vivemos até hoje, porque nós usamos aplicativos que são pretensamente gratuitos, mas no final das contas nós estamos lá depositando os nossos comportamentos, os nossos dados, que são obviamente explorados para fins comerciais. E até aí tudo bem, não há nada de mal com esse modelo, mas ao longo do tempo nós sabemos que isso causou uma série de transtornos em relação à privacidade, ou seja, a pessoa ela comenta algo e de forma mágica, é claro que não é coincidência, ela começa a receber ofertas daqueles produtos. E além disso, é claro, nos últimos anos tivemos todas as polêmicas sobre crianças, adolescentes, o vício, o excesso das telas. Então essa proposta da União Europeia, ela inverte essa lógica, ela dá muito mais poder para o usuário. Então esse projeto EuroSky seria uma conexão que salvaria os dados, lembrando que a União Europeia já tem vanguarda nesse tipo de iniciativa com a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, no Brasil, que se espelhou na legislação europeia. A dúvida agora, é claro, nós devemos ter resistência, uma luta por parte das Big Techs, porque afinal de contas isso seria uma camada no meio do caminho e em alguma maneira poderia prejudicar os seus negócios, mas do outro lado esse modelo pode se expandir para o restante do mundo. Então a pergunta que fica é: será que nós continuaremos nesse modelo em que hoje as pessoas depositam os seus dados nesses aplicativos e tem muito pouco controle sobre isso, ou será que esse modelo proposto pela União Europeia vai acabar avançando e se transformando numa espécie de padrão para um futuro da internet? Então vale a pena acompanhar todo esse debate sobre o EuroSky, se ele será bloqueado ou se ele vai avançar.
Agora 8 horas mais 30 minutos.
Economia na TMC. TMC. Quem escuta, sabe.
E agora a gente fala do novo desenrola novamente na nossa programação aqui, porque o Ministério da Fazenda incorporou agricultores familiares e assentados da reforma agrária ao desenrola 2.0. Né? Essa medida foi anunciada nessa segunda-feira por meio de medida provisória. Os produtores do campo vão poder aderir ao programa até o dia 20 de dezembro. A reformulação permite que o desenrola rural integre a segunda fase do programa de renegociação de dívidas do governo federal. O objetivo da iniciativa é regularizar pendências financeiras de pequenos agricultores e restabelecer o acesso a linhas de financiamento. Dario Durigan, ministro da Fazenda, explicou que a decisão atende demandas de produtores que não conseguiram participar da primeira etapa. Muitos pequenos agricultores relataram falta de tempo para aderir ao programa inicial, encerrado no fim do ano, né? A primeira edição atendeu cerca de 507 mil agricultores e a expectativa do governo é incluir mais de 800 mil produtores nessa nova fase, né? Entre aspas, via de regra, assentados da reforma agrária. A meta é alcançar aproximadamente 1,3 milhão de pessoas beneficiadas até o final deste ano de 2026. Além dos agricultores familiares, o Desenrola 2.0 contempla também outros públicos específicos, como, por exemplo, devedores do FIES e pequenas empresas. O objetivo central é reduzir a inadimplência e viabilizar a retomada do crédito para esses grupos. Agora 8 horas mais 32 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
E olha só, a inflação, ela tem impactado o bolso do trabalhador brasileiro, né? Que tá pagando mais caro em itens essenciais, tá? Quando a gente fala do cenário nacional, o Nordeste, ele apresenta uma alta maior no custo de vida. Quem traz os detalhes pra gente sobre esse dado é a repórter Carol Oliveira.
A região registra aumentos acima da média nacional, agravados pela menor renda das famílias, com grande impacto no bolso do trabalhador. A alta é concentrada em itens essenciais, como alimentos, combustíveis e também moradia. Entre janeiro e março, 6 das 10 capitais com maior alta na cesta básica estão no Nordeste. No Recife, o custo chegou a R$ 654,62, com alta de 9,82% no período. Só para a gente entender melhor, quase o dobro da previsão de inflação anual. A renda média domiciliar per capita no Nordeste é de R$ 1.340,00, bem abaixo da média nacional, o que amplia o impacto da alta de preços sobre o orçamento. Especialistas apontam que fatores como logística mais cara, menor produção local e maior peso dos gastos básicos tornam a inflação mais sensível na região.
E agora a gente vai para São Paulo, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu nessa segunda-feira uma comitiva da Suécia para discutir o fortalecimento do comércio internacional. A reunião integra o pacote de ações que celebram os 200 anos das relações diplomáticas entre os dois países. E o nosso repórter Bernardo Silva acompanhou então esse evento e traz todos os detalhes.
Além de Geraldo Alckmin, também estiveram presentes na reunião a embaixadora da Suécia, Karin Wallström, John Larson, CEO da Sweden Business, Mikael Johansson, CEO da Global da Saab, entre outros líderes empresariais. Eles discutiram o fortalecimento dessa relação bilateral em inovação, tecnologia verde, sustentabilidade, defesa e reindustrialização. Em entrevista para a TMC, a embaixadora sueca comentou os próximos passos. E em coletivo, o vice-presidente citou pontos positivos do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
Então, eu acho que verdadeiramente as empresas suecas estão mostrando o caminho para o futuro. É a cooperação, é fazer coisas em colaboração, é fazer produtos suecos que são feitos aqui no Brasil, como é o caso com Electrolux, Scania, Saab, Volvo, etc. Muitas empresas suecas, durante esses 200 anos, tinham trazido a produção para o Brasil.
Com a União Europeia Mercosul, muitas NCMs foram zeradas agora dia 1º de maio, então deve crescer ainda mais essa exportação entre os nossos países, complementariedade econômica e integração econômica, então extremamente importante.
Continuando a agenda que projeta o Brasil no comércio exterior, o presidente Lula se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington nesta quarta-feira, onde devem discutir interesses dos dois países. Ainda na coletiva, o vice-presidente Geraldo Alckmin também aproveitou para comentar a rejeição do nome de Jorge Messias ao cargo no STF e disse os motivos que o levam a lamentar a decisão.
Porque é uma pessoa preparada, jurista, com experiência, com um espírito público, uma vida dedicada ao serviço público, mas enfim, isso compete ao Congresso Nacional. Ruim, porque você vai ficar com um ministro a menos, né, 10, um Supremo já sobrecarregado de processos. Eu acho que o presidente Lula está definindo, né, a sua nova indicação.
Agora a gente vai para Brasília, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta depois de passar por uma cirurgia no ombro direito. Porém, o tratamento, né, vai continuar em casa com sessões de fisioterapia. Quem acompanhou tudo foi a repórter Rafaela Soares.
O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar após passar por uma cirurgia no ombro na semana passada, em um hospital particular da capital federal. De acordo com a equipe médica, o procedimento transcorreu bem e teve como objetivo tratar uma lesão no manguito rotador do ombro direito, uma estrutura essencial para a estabilidade e os movimentos de rotação e elevação do braço.
Graças a Deus a gente conseguiu controlar essa dor, né? Agora, o pós-operatório dele, a gente já começou com ele a fazer fisioterapia, tanto do cotovelo quanto da mão. Ele vai permanecer de tipóia durante 6 semanas, né? E depois ele vai para fisioterapia efetiva, tá? A gente espera um tempo de recuperação para ele poder, a gente dá alta para ele, na verdade, entre 6 e 9 meses.
Essa cirurgia foi realizada após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Apesar da alta, o tratamento não foi encerrado. Bolsonaro deve continuar a recuperação em casa, com acompanhamento médico e sessões de fisioterapia para garantir a plena reabilitação dos movimentos. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária após ser condenado a mais de 27 anos de prisão no processo que apurou a trama golpista.
E de Brasília, a gente vai para Curitiba, porque durante sabatina na TMC Paraná, Sérgio Moro falou sobre a filiação ao PL, relação com a família Bolsonaro e pré-candidatura ao governo paranaense. E quem traz os detalhes direto de Curitiba é a nossa repórter Isabela Miranda.
O senador Sérgio Moro, do PL, classificou como um movimento natural a sua filiação ao Partido Liberal durante a sabatina realizada pela TMC Paraná. Moro afirmou que encontrou dificuldades em garantir a sua pré-candidatura ao governo do estado quando estava no União Brasil, após a federação com o Progressistas, o PP, que teria lideranças contra o seu projeto de disputar o executivo estadual.
Surgiu o convite para ir para o PL, pelo Flávio Bolsonaro, né, pelo Valdemar e pelo também senador Rogério Marinho, e eu aceitei porque eu tenho esse projeto, né, aqui pro nosso estado. Eu já tinha feito um movimento lá em 22, quando fui eleito senador, não tive apoio do Bolsonaro, mas ainda assim, no segundo turno, quem que eles chamaram no Paraná para ajudá-lo contra o Lula nos debates do segundo turno? Me chamaram, eu fui lá, mesmo não tendo sido apoiado, porque eu entendia que era o melhor para o país, porque o governo Lula está sendo esse desastre tanto ético como econômico que a gente está vendo.
Dentre suas propostas para o governo do Paraná, Moro coloca a construção de um presídio de segurança máxima. O senador afirmou que a localização do prédio seria estudada posteriormente, após a elaboração de um projeto técnico.
Nós precisamos ter um presídio de segurança máxima estadual. Existe algo chamado assim em Piraquara, mas de fato não é. Precisamos ter um presídio aos moldes dos presídios federais. Cela individual, sem fuga, sem celular. Não adianta nada você prender o criminoso e ele continuar comandando o crime lá de dentro da prisão. Onde vai ser esse presídio? Isso vai depender da construção técnica, né? Nós vamos preparar um projeto técnico e vamos estudar qual que é o melhor local para ter esse estabelecimento. Mas isso vai ser feito com a segurança para não incomodar ninguém ali da região que ele for construído.
Ao longo desta semana, a TMC Paraná apresenta uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Todas as entrevistas foram gravadas separadamente, sem que cada pré-candidato tivesse acesso ao conteúdo dos demais pré-candidatos. Cada convidado teve 25 minutos para apresentar propostas, ideias e responder sobre os temas que impactam a vida dos paranaenses. A série começou nesta segunda-feira, dia 4, com Sérgio Moro. Na terça-feira, dia 5, é a vez de Requião Filho. Na quarta, Rafael Greca participa. E na quinta-feira, quem encerra a série é Sandro Alex. Sempre às 10h30 da manhã, dentro do Paraná TMC. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no Instagram, no @TMCParaná. Além disso, a íntegra das sabatinas também vão estar disponíveis no canal do YouTube da TMC News BR.
É isso aí, série imperdível, viu? Agora, 8 horas mais 41 minutos.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe. TMC.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6h. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Você vive, faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11h. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
termina o jogo do seu time e começa o programa. Fim de papo TMC. Traduzido, mostrado, comentado. A equipe de comentaristas nota 10 do rádio analisa o que todo torcedor quer saber. Tem o destaque da partida, a zona mista, as polêmicas e os comentários ao vivo dos jogadores. Ali, no calor do momento. É a informação que importa direto do gramado. Fim de papo TMC. Foi assim. Quem escuta, sabe.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h, vem, vai ter sobremesa.
Transamérica.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Quem escuta, sabe. Agora 8h44. Vamos para mais um giro de notícias, porque a cantora Britney Spears fez um acordo judicial e se declarou culpada por uma acusação de menor direção perigosa, né? Depois de inicialmente ser acusada de dirigir sob efeito de álcool e drogas. O caso começou com sua prisão em março de 2026, na Califórnia, depois de dirigir de forma irregular, levando suspeitas de uso de substâncias.
Pois é, gente, com acordo, ela evitou prisão e foi condenada, então, a 1 ano de liberdade condicional, além de ter que fazer curso sobre direção sob a influência de álcool ou drogas, além também de arcar com multas e taxas. Vale lembrar que, depois do episódio, Britney chegou a se internar voluntariamente numa clínica de reabilitação e segue, então, em tratamento.
É, melhoras para a nossa Britney Spears. Bom, agora a gente muda de assunto para falar do filme O Diabo Veste Prada 2, que estreou com números impressionantes. Olha só, e bateu recordes de bilheteria logo no primeiro final de semana. A produção arrecadou cerca de 233 milhões de dólares, né, globalmente, superando com folga o desempenho inicial do primeiro filme, lá de 2006, que na época arrecadou 27,5 milhões de dólares.
Pois é, nos Estados Unidos, gente, o longa fez cerca aí de 77 milhões de dólares na estreia, marcando então o maior lançamento da carreira de Meryl Streep, né? Lembrando que Meryl Streep é maravilhosa, uma grande artista, atriz. Ela também tem aí no seu currículo Mamma Mia, que é outro filme com recorde de bilheteria. E o resultado, gente, já colocou o filme entre os maiores sucessos de 2026, mesmo tendo estreado há poucos dias. Então a tendência é esse número aumentar. Agora, 8h45.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Agora a gente muda de assunto, porque a justiça decidiu manter no Rio de Janeiro o julgamento do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior. É ele que é acusado pela morte do menino Henry Borel. Mais informações você confere agora com a nossa repórter Luísa Rodrigues.
A Justiça do Rio negou o pedido da defesa do ex-vereador Jairinho para que o julgamento pela morte do menino Henry Borel fosse levado para outra comarca. Os advogados argumentam que a repercussão do caso pode comprometer a imparcialidade dos jurados. O ofício cita ainda a instalação de mais de 280 outdoors e a distribuição de panfletos e cartazes em diferentes regiões do Rio sobre o julgamento. De acordo com a defesa, o objetivo das campanhas seria atingir o maior número de potenciais jurados. O pedido foi feito no final de março, antes da data original em que o julgamento deveria ocorrer. Na solicitação, o chamado desaforamento citava cidades fora do estado, como Brasília e Curitiba, e municípios fluminenses, como Paraty, Itaperuna e Nova Friburgo, como exemplos de locais em que o julgamento poderia ocorrer de forma imparcial. O tribunal do júri deveria ocorrer no final de março, mas os advogados abandonaram a sessão plenário. Sem alternativa, a juíza Elizabeth Machado Louro remarcou um novo julgamento para o dia 25 de maio.
Agora, 8 horas mais 47 minutos, olha isso, um oficial de alta patente da Polícia Militar de Rondônia foi preso depois de ser flagrado trazendo centenas de canetas e ampolas de emagrecedores do Paraguai. O flagrante aconteceu na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, e o oficial ele foi solto depois de pagar uma fiança de R$30 mil. O Luiz Fernando tem os detalhes pra gente.
O combate ao comércio ilegal de medicamentos resultou em uma prisão inesperada. Um tenente-coronel da Polícia Militar de Rondônia foi flagrado com uma carga de mais de 300 ampolas emagrecedoras. Entre os itens apreendidos estavam canetas de tirzepatida e retatrutida. Essa última substância, inclusive, sequer foi aprovada pela Anvisa e ainda passa por estudos clínicos para ser aprovada no Brasil. Segundo a Receita Federal, o volume da carga descaracteriza o uso pessoal e aponta para o comércio ilegal de substâncias sem registro sanitário. O valor da mercadoria foi estimado em aproximadamente R$260 mil. O investigado ocupa um cargo estratégico no governo de Rondônia, atuando como diretor executivo de uma secretaria estadual, com salário bruto que passa dos R$45 mil por mês. Após o flagrante em Foz do Iguaçu, o tenente-coronel foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal. A liberdade veio poucas horas depois, após o suspeito ter pago uma fiança no valor